primeiro. Ele está em primeiro plano na nossa vida e tem que estar em todo o tempo. Amém? As primeiras coisas sempre para o Senhor. Estou feliz porque, graças a Deus, esse ano é um ano diferenciado. É um ano que nós estamos conseguindo elaborar os estudos da igreja, estamos conseguindo planejar. Tudo aquilo que a gente tinha no coração, tem o desejo no coração, nós estamos de fato implantando. Escola bíblica vem aí. O ensino para casais também, que será uma vez por mês. Não é um encontro para casais, não. Vocês estão pensando que é um encontro para casais? Vocês estão muito enganados. É ensino. Ensino para casais. Focado na orientação mesmo para os casais. Aqui não haverá mais, só se não quiserem, né? Mas ninguém vai se casar sem a orientação adequada, né, pastores? Sem ter a orientação adequada da palavra. Não é orientação adequada do pastor, da pastora, não. Mas da palavra, né? Então nós estamos bastante felizes. E acredito que logo mais, no passar deste ano, talvez do meio do ano para lá, vamos ver o que acontece, nós teremos uma franquia de uma escola teológica. E a franquia da escola teológica é para o básico, o médio e o bacharel. Para a glória do nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom demais. E quando faz, faz muito bem feito. E eu estou cada dia mais apaixonada pelo Senhor, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem realizado, pelas portas que Ele tem aberto, né? Então, para mim, não tem nada, não tem, é impagável. Não dá para colocar um valor naquilo que o Senhor está fazendo, porque é impagável, é bom demais. As portas estão se abrindo e eu estou bastante feliz. Na última quinta-feira, o pastor aqui trouxe uma mensagem. No final da mensagem, ele disse a respeito de Noé, da orientação do Senhor sobre a vida de Noé, para que ele pudesse construir uma arca. E o mais interessante é que ninguém acreditou, obviamente, em Noé. A gente sabe porque as escrituras dizem que eles continuavam casando-se, dando-se em casamento, não estava nem aí. Ninguém estava preocupado com realmente o que estava por vir. E essa é a geração diluviana. Eles não estavam nem aí, não estavam nem um pouco preocupados, nem ligando, dando ligança. O interessante de dizer é que a gente, quando nós observamos isso nas escrituras, a gente pensa assim: nossa, mas que povo, meu Deus, nada demovia esse povo, nada fazia esse povo acreditar. Então, o grande problema, o mais interessante em tudo isso aqui, é que naquela época não chovia, gente. É como ele disse aqui, naquela época não chovia, era só um vapor que subia da terra e umidificava toda a terra. Não tinha chuva. Caía a chuva do céu. Por isso a incredulidade. Ah, até parece, isso nunca aconteceu. Não vai ser agora que vai acontecer. Isso nunca houve. Não vai ser agora que vai haver, né? É igual nós escutamos até os dias de hoje. Nós escutamos alguém dizer: Jesus vai voltar. Eu escuto desde a minha bisavó, eu já escutava isso. Jesus vai voltar. Isso é certo. Jesus vai voltar. Exatamente, pastor. Ele já voltou para muita gente. Para muita gente, independente de idade. Eu quero que você abra a tua Bíblia, mas não é nessa mensagem não, é só para dizer que aquilo que o pastor fez menção me levou a esta mensagem do dia de hoje. Quero que você abra a tua Bíblia aí, no livro de Números, Números capítulo de número 13. Eu tenho certeza que nessa noite nós vamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque até fiz aqui alguns esboços. Espero utilizá-lo. Espero que eu consiga utilizá-lo. É difícil, mas eu espero conseguir seguir aqui pelo que o Senhor colocou no meu coração. Desde o dia que Ele colocou essa palavra no meu coração. Números, capítulo de número 13. Nós não vamos ler inteiro, mas nós vamos ler boa parte para termos compreensão do que o texto está dizendo para nós. Amém? Números, capítulo de número 13. Todo mundo encontrou, né? Olha que povo. Está prontinho, então todos prontos para a escola bíblica. Amém, igreja? Amém. Todos encontraram? Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, ou maioral, ou líder, conforme estiver na sua tradução bíblica. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Nós vamos parar, então vamos ler até o verso 16. Vamos pular para o verso 16, capítulo 13 ainda, verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Veja a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramat. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus de misericórdia, Tu que és santo, Senhor. A palavra, Senhor, ela não é minha, a palavra ela é Tua, Senhor, e o Senhor é poderoso, Pai, para trazer, Senhor, o alimento eficaz sobre a Tua igreja, para trazer, Senhor, o alimento eficaz, Senhor, sobre o Teu povo, Pai querido, e fazer, Senhor, o Teu querer, ó Pai querido, neste lugar, neste ambiente, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Deus, a sabedoria, o conhecimento, Senhor, o entendimento, Pai querido, humano, não significa nada, não é nada, Pai, diante do Teu poder, da Tua glória e grandeza, Pai. O apóstolo Paulo, Senhor, dizia diante do Senhor que tudo aquilo que ele conhecia e sabia não passava de esterco. Assim, Senhor, é o meu saber, o meu conhecimento, ó Deus. Sou carente, Senhor, da Tua graça, Pai. Carente, Senhor, da revelação do Espírito Santo sobre a Tua palavra. E o desejo do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, de fazer, Senhor, o Teu querer através, Senhor, da minha vida. Eis-me diante do Senhor, ó Pai. Fala, Senhor, porque a Tua serva ouve a Tua voz, Senhor, nesta noite, ó Deus. E caminha, Senhor, à luz da Tua palavra, em direção, ó Deus Todo-Poderoso, à Tua perfeita, boa e agradável vontade. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, edifica, Senhor, a Tua igreja. Exorta a Tua igreja, Pai, e consola a Tua igreja, de acordo, Senhor, com a Tua vontade. Encoraja-nos, ó Pai querido, fortalece-nos, Senhor, de acordo, ó Pai amado, a Deus Todo-Poderoso, o Teu propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma aguinha, porque tá calor. Eu coloquei um título naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu dei um título a este tema: fé e incredulidade. Nós vamos tratar nessa noite exatamente disso, de quem tem fé e quem é incrédulo. E nós vamos entender as características daquele que é incrédulo e as características daquele que crê, daquele que tem fé. Quando nós começamos na leitura do texto do capítulo de número 13, de Números, nós entendemos que Deus é Ele mesmo que está falando a Moisés. É o próprio Deus que está dando uma orientação a Moisés, é o próprio Deus que está falando com Moisés. E Deus está dizendo: olha, Moisés, você vai lá, escolhe o maioral, o líder, o príncipe de cada tribo e ordena para que vá espiar a terra. Então quem está dando ordem em primeiro lugar é o próprio Deus. E quando Deus ordena, se é Deus que está falando, Ele garante vitória. Deus não nos envia, não nos manda fazer algo que Ele não possa garantir a vitória, que Ele não possa garantir a palavra dEle. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer para nós que quando ela é enviada, e é enviada por Ele, nós podemos entender que aqui ela é enviada por Ele, ela vai e ela cumpre tudo aquilo para o qual o Senhor a designou, e ela volta, mas ela volta depois do cumprimento de tudo que Ele falou que fazia, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Então, se o Senhor enviou uma palavra nesta noite, no teu coração, você já entrou neste lugar e o Senhor já enviou, já te enviou uma palavra. Toma posse, segura ela, porque ela é tua, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Moisés cumpre segundo a ordenança do Senhor. Moisés separa os 12, dá ordem para eles e diz para eles exatamente o que é que eles têm que fazer. Qual é o relatório que eles têm que trazer? Com que palavras, na verdade, eles têm que voltar? Inclusive, dá para eles um mapa geográfico do lugar. Olha, vocês vão por aqui, vão andar por aqui, vão entrar por aqui, vão sair por aqui, vão trazer isso aqui. Para que tenha verdadeiramente testemunho, para que tenha realmente prova da terra. Aleluia, louvado seja Deus. E assim eles vão. E a Bíblia diz que eles vão ficar na terra, andando por ela, por 40 dias. Não é uma semana, algumas horas. Não é algo que a gente vai ali, né, rapidinho, na outra cidade, dá uma olhada e volta, dá uma passeada pela cidade e volta. Nós fizemos isso quando a gente foi para a Bahia. A gente entrava de carro numa cidade pequenininha, nós dava uma volta, conhecia um pouco da cidade e já ia embora. E conhecia praticamente quase tudo da cidade. Não, aqui não. Eles vão ficar 40 dias. 40 dias observando tudo de acordo com o que lhe foi ordenado. E a cabo de 40 dias, depois de observar tudo, depois de andar pela terra, eles retornam. Foram enviados para trazer um relatório. Ora, foi Deus que enviou, foi Deus que mandou, foi Deus que deu ordem ao líder Moisés. Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não conhecia o coração de cada um? Mas Deus, ele sempre faz algo na nossa vida. Ele tem os propósitos dele, nunca é para revelar se ele sabia ou se ele não sabia. Não é isso que está aqui. É para revelar o nosso próprio caráter. É para revelar quem de fato somos. E para revelar nossa própria fé. Por isso que o Senhor nos coloca em situações. Porque Deus, ele quer que nós mesmo conheçamos. Deus, ele quer mostrar para nós mesmo. Ele quer que nós venhamos a ser confrontados com nós mesmos. O Senhor quer revelar em nós o nosso homem interior. E a gente não entende isso. Estamos na presença do Senhor fazendo muitas vezes, entre aspas, aquilo que agrada o Senhor, e não entendemos isso. Deus quer revelar para nós o nosso próprio caráter. Quer trazer à tona o nosso homem interior. Por isso que o Senhor dá determinada ordem e determinados propósitos. Eles voltaram 40 dias depois. Os 12. Precisava de dois homens, todo mundo conhece a história. Precisava de dois homens para um cacho de uva. Pensa o tamanho desse trem. Uma uva para alimentar uma família toda, né? Uma uvinha, porque não é possível. Dois homens para um cacho de uva. Eu fico espantado, pensando, meu Deus. Às vezes a gente vai comprar na feira um cacho de uva, você pega aquele cacho, você fica, né? Impressionado, que cacho bonito. Vou levar esse daqui, já coloca aqui que eu vou levar esse. Imagina, dois homens para trazer o cacho de uva. Colocam aos pés de Moisés e de todo o povo, todo o fruto da terra. E aí começa o relatório. É verdade. A terra realmente, ela é boa. A terra mana leite e mel. Exatamente como o Senhor diz lá no Êxodo, capítulo de número 3 e verso 8. De acordo com o que o Senhor prometeu, exatamente. Eis que porei e os farei subir a uma terra que mana leite e mel. Porque foi isso que o Senhor prometeu lá no Êxodo. Quando o povo clamava, quando o povo chorava, quando o povo estava debaixo do chicote dos seus exaustores. É isso que o Senhor prometeu. Que os conduziria, que os libertaria e que os tiraria de lá. E os levaria, conduziria para uma terra que manava leite e mel. O problema é que a incredulidade muitas vezes é tão grande que logo se esquece da promessa do Senhor. Se esquece da palavra, do que Deus prometeu. Começa a se viver um mundo natural. E não se compreende mais e não se enxerga mais o poder, a glória.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.